E agora, para conhecer alguns projetos de inovação social que já estão a ser desenvolvidos em Portugal, vamos chamar três empreendedores sociais.
Eles são as caras de projetos inovadores que estão a mudar a vida de muitas crianças. Para apresentar o projeto SPOT, passamos a palavra ao Francisco Miranda.
Boa tarde. Sou Francisco Miranda, sou fundador da Spot Games. A Spot Games é uma empresa de impacto e residente da Casa de Impacto, orgulhosamente, também convém dizer. Já somos quase 10 educadores que se especializaram em game designs para diminuir as assimetrias no acesso à educação. Do nosso trabalho com as escolas, o que temos observado é que o modelo tradicional da escola, muito baseado no modelo expositivo, está cada vez mais distante do modelo que os jovens procuram e encontram. Que é um modelo onde eles possam ter muita decisão, muita ação e muito feedback sobre essa ação. E um sentido de propósito. Esta disparidade resulta numa crise de engagement, que se verifica um bocado a nível global, mas é mais vincado nos territórios de vulnerabilidade, onde não há pressão parental e não há valorização do percurso escolar. E sentimos aí que o modelo tradicional quebra. Nesse sentido, o que a Spot Games propõe fazer são ferramentas que ajudam os professores a transformar a sala num jogo. E porquê é que achamos que os jogos são ambientes ideais de aprendizagem? Num jogo, estamos protegidos por um ambiente simplificado, não temos medo de falhar, e que podemos ser o herói da nossa própria história e não interessa o nosso background, não interessa a nossa etnia, onde o nosso resultado escolar anterior, eu agora posso ser o herói da minha história e conseguir neste jogo. Os jogos normalmente são desenhados para que o nível de dificuldade acompanhe também o meu progresso, também a nível de competências. Nos jogos normalmente aprendemos e sem sequer perceber que estamos a aprender, e como acreditamos sempre num desfecho positivo, não nos importamos falhar 10, 20 vezes, 30 vezes, o que é essencial também para aprendermos na escola. Por fim, também os jogos são ambientes ideais para colaborarmos uns com os outros, entre alunos, alunos e pais, alunos e professores. Mas como é que trazemos este conceito dos jogos para transformar a sala de aula? Será que é possível transformar a sala de aula numa game zone? Esta tem sido a nossa experiência e as nossas soluções têm sido nesse encontro. Através de aplicações móveis para a aula de cidadania, onde os jovens aprendem sobre os conteúdos de desenvolvimento de maneira gamificada e divertida, aprendem a participar através dessa ferramenta e fazem ações concretas que melhoram o seu espaço escolar e a sua comunidade envolvente. Mas também jogos em que os alunos entram em êxodo e têm que se ajudar a aprender a cooperar e a ser inclusivos na sala de aula, que também é uma questão. E também são jogos que permitem derrubar os limites físicos da sala de aula e em que os jovens podem aprender a tomar conta do espaço público que fazem parte. Também, através dos jogos, é possível aprender sobre o património cultural e fortalecer as competências de literacia e numeracia na própria freguesia, como aqui em Carnide. No apoio tutorial específico, em vez de dar uma explicação normal, o professor pode proporcionar uma experiência em que o aluno segue aqui um percurso típico do herói, em que ele captura criaturas, faz crescer o seu herói e sente que o seu progresso é valorizado e tem um grande feedback. Mas também na sala de aula, e particularmente nos territórios onde é mais difícil o sucesso escolar, é possível jovens que estão mais desinvestidos e com programas de abstenção aprenderem dentro de um ambiente mais fantasioso, em vez de aprenderem as letras, aprenderem a fazer um feitiço, por exemplo, na ordem do jogo. Mas a maior mudança que estamos a ver é que estes jogos também permitem, estas game zones, mudar a relação dos professores com os jovens. Aqui, neste ambiente, o professor não precisa ser tão autoritário, pode cooperar com eles e pode ter um papel diferente que permite chegar a conhecer lados que também não conhecia do aluno. E é isso que nós achamos que vai ser o futuro. Os professores vão ser os novos Game Masters. Este é um bocado a mensagem que temos trazido para diferentes freguesias e municípios, já com um alcance bastante robusto a nível nacional. também muito graças ao Portugal Inovação Social, que permite desenvolver essas ferramentas tecnológicas e analógicas para depois implementá-las em parceria com os municípios. Já são 6 jogos de cidadania e de sucesso escolar que estamos a implementar por Portugal. E as conclusões que tiramos são duas. Uma é que, inequivocamente, com os jogos, os jovens se motivam mais para aprender. Com as nossas avaliações intensivas de engagement, isto é inequívoco a nível da avaliação de impacto. E a segunda é que, e o feedback que eles dão também, a nível de que é jogar um jogo, ver se o que é estar numa sala de aula, é muito diferente. A segunda é que, quando os jovens estão motivados, aprendem mesmo mais. E aprendem com métricas precisas. Nós conseguimos aferir isso com métricas precisas, nomeadamente no título de impacto social, com resultados contabilizados e com grupos de controle, com resultados robustos e que realmente indicam que em todas as linhas dos jogos há sempre aumentos significativos de competências e, portanto, ajudam realmente o professor e as escolas a atingir os objetivos pedagógicos que já têm, não é uma nova agenda. E os jovens e os professores sentem-se agradecidos e dão o seu feedback e reconhecimento. E isto é a nossa ambição de inovação social. É preciso produzir soluções inovadoras, que acreditamos que estamos a fazê-lo, mas é também ser eficazes na resolução de problemas sociais, de maneira precisa e científica, se possível. E o terceiro ponto, que também temos essa grande ambição e estamos nesse sentido, é que haja uma apropriação por parte das respostas tradicionais. Ou seja, tem que ser a escola a absorver esta inovação, e assim tem sido. Os professores têm sido os Game Masters e as escolas têm sido essas Game Zones. O que nós queremos agora trazer esta inovação social para onde ela é mais precisa. E aqui tem sido um bocado em uníssono, todas as autarquias têm dito, e as escolas e os professores. É preciso trazer esta inovação para o primeiro ciclo, para dentro da sala de aula, numa ferramenta que o professor possa utilizar todos os dias, se quiser, a seu belo prazer, e que trabalhe as competências de base de português e matemática. E é nesse sentido, com esta grande ambição, queremos fazer esta grande ferramenta, que estamos a querer fazer o Game Zone Lisboa, com um título de impacto social, que está aberto a partir de sexta-feira, pelo que entendi, para cerca de 10% das escolas TEP aqui de Lisboa. Nesse sentido, já realizámos um piloto com vários agrupamentos de escolas TAPE, com resultados bastante impressionantes, mas com especial eficácia nos jovens sinalizados com maiores dificuldades e maior vulnerabilidade. Estes resultados alinharam um grande número de parceiros locais, as escolas, projetos locais, para fazer este, que estão com muita vontade de fazer este projeto acontecer e fazer esta ferramenta. Achamos também que um parceiro natural deste projeto será a Câmara de Lisboa, e temos aqui como grande missão ser com uma reunião agendada com o Sr. Presidente da Câmara, Fernando Medina, temos esta grande missão, e fazer esta Game Zone acontecer em Lisboa e, quem sabe, para o mundo. Muito obrigado.
Depois de conhecer novas formas de ensinar e de aprender, vamos conhecer outro projeto. Na Rádio Mídios somos todos crianças e apaixonados por comunicar uns com os outros. Chamamos por isso a nossa colega de profissão, Fernanda Freitas, para apresentar o projeto Nuvem Vitória.
Muito bom dia a todos e a todas. Antes de começar a minha apresentação, saudar as minhas colegas. Eu comecei com 15 anos a fazer rádio, as chamadas rádios piratas, portanto não desistam, é absolutamente um mundo maravilhoso este mundo da comunicação. E é por eu gostar tanto de comunicação e de contar histórias que estou aqui hoje. Quem é que dormiu bem esta noite? Eu gosto de sondagens, Fernando Medina, já sabe, não é? Quem é que dormiu bem esta noite? Bem, eu vejo 5, 6 mãos no ar, 7, pronto. Portanto, a maior parte das pessoas nesta sala considera que dormiu mal. É verdade, normalmente estamos privados de sono. E a privação do sono provocada por vários agentes interfere na nossa qualidade de vida. Todos sabemos, não é, Ana Sofia? Nasce um bebê, dormimos menos. Vamos ter um exame, dormimos menos. Estamos ligados em jogos fantásticos, mas dormimos menos. E estamos internados em hospitais e dormimos mal. E por gostar tanto de contar histórias e por ser voluntária contadora de histórias há mais de 15 anos, nasceu esta ideia. A Associação Novo em Vitória, em 2016, começou num projeto piloto a contar histórias na pediatria, numa ala da pediatria do Hospital de Santa Maria, para ver como é que a coisa funcionava. É isso que fazemos todas as noites desde 2016. Vamos às pediatrias contar histórias de embalar às nossas crianças. O que nós fazemos é isto mesmo. Mais ou menos por volta das 7. Tiramos a nossa farda do dia-a-dia, de empresários, advogados, juízes, enfermeiros, médicos, alguns desempregados, muitos estudantes, professores, animadores, e vestimos a farda da nuvem Vitória e transformamos-nos em nuvens. Pegamos no nosso saco, cada voluntário tem o seu, com as histórias que mais gosta de contar, e vamos a caminho das pediatrias. Como disse, começamos com 28 voluntários em 2016, num projeto piloto para testar tudo e mais alguma coisa, desde a cor das t-shirts até ao número de pessoas que entrava nas enfermarias. Hoje somos mais de 400 voluntários, já lemos mais de 34 mil histórias e já demos mais de 10.600 horas de voluntariado em vários hospitais. A nuvem, quando chega, pede, obviamente, para entrar e cria um ambiente propício para uma história. Pede para desligar os televisores, os telemóveis e pergunta à criança qual é a história que queres ouvir. Às vezes contamos também aos pais. E hoje em dia já temos voluntários que são pais e que tiveram a nuvem como visitas enquanto estavam internados com os seus filhos. Somos estes todos, quase 500, e vamos aumentar. Começamos, como disse, no Hospital de Santa Maria. Neste momento estamos em 3 pisos e num laboratório de sono. No Hospital de São João, começamos no Joãozinho e agora estamos também em mais 2 pisos do hospital. No Hospital de Braga, no Hospital de Vila Franca de Xira, no Centro de Reabilitação de Alcoitão e, graças ao Portugal 2020, Portugal Inovação Social, estamos agora em Leiria há menos de um mês. Tem sido uma aventura incrível, aliás, com o Portugal 2020 Inovação Social vamos avançar para mais 2 hospitais da Zona Centro e depois, graças a todos os nossos outros parceiros, vamos começar, e posso desde já avisar, lançar em primeira mão o Hospital da Almada ainda este ano, e vamos ter aquela reunião que sempre ansiamos, que é obviamente a Estefânia. Isso vai ser a nossa grande loucura. Mas já vamos a caminho. Nós queremos, acima de tudo, para além da questão da inovação social, muita sustentabilidade. Não gostamos de dar passos maiores do que a nossa perna. E gostamos de ter voluntários com muito sentido de compromisso. Acima de tudo, obviamente, têm de adorar ler e contar histórias, têm de ter mais de 21 anos. E porquê? Porque gostamos que já tenham pelo menos um mestrado, porque no projeto piloto percebemos que os adolescentes à noite não gostam de receber pessoas da mesma idade dentro dos quartos. E porque abaixo dos 21 anos gostamos que se vão deitar cedo, como é óbvio, não queremos que estejam a trabalhar até às 10 da noite, mesmo em regime de voluntariado. Pedimos 4 noites por mês, pedimos sentido de compromisso e de responsabilidade e pedimos, obviamente, que se identifiquem com a nossa causa e com o nosso propósito. Todos estes sims dão normalmente direito a ser uma nuvem, normalmente dão direito a estar na fila de espera para ser uma nuvem. Graças a Deus estamos com 300 pessoas à espera de hospitais onde possam trabalhar. E todos podemos ser nuvens, todos, inclusive quem assume que não dorme, como é o caso do Presidente Marcelo de Belo de Sousa. E todas as noites, entre as 8 e as 10 da noite, é isto que fazemos. Levamos histórias de embalar, histórias de serenar. Obviamente nem todas as noites adormecemos, meninas e meninos, mas todas as noites saímos de lá com o dever cumprido de que serenamos, de que naqueles minutinhos em que estamos ali, naquele quarto, fazemos magia, fazemos com que as crianças, os pais, os cuidadores se esqueçam que estão num quarto de hospital e, claro, entrem num mundo mágico. Afinal, onde é que se vê nuvens à noite? Em nenhum lado, a não ser nos hospitais. Temos uma série de prémios desde estes 3 anos, e do qual muito nos orgulhamos, mas, acima de tudo, orgulhamos de ter adquirido ao lado de outras 7 instituições portuguesas, o selo de qualidade na gestão de voluntariado. Temos uma plataforma que foi construída através da nossa vitória da Dream Connectors, um prémio internacional da CGI, uma plataforma de gestão de voluntariado. Portanto, todos nós, os voluntários desta noite, já foram avisados que vão ser voluntários, quantas crianças, para que crianças vão ler, que idades é que têm, que hospital é que têm a ação. Por isso é que nós exigimos um nível de compromisso muito superior ao nível de saber contar histórias. É isto que fazemos, com a ajuda de tantos, tantos apoios. Todos os dias, felizmente, temos novas empresas que querem aderir ao nosso projeto, seja através do nosso programa de capacitação para o bem-estar e para o bom sono dentro das empresas. Portanto, já estamos a trabalhar na nossa sustentabilidade e todas estas empresas, direto ou indiretamente, ajudam-nos a trabalhar cada vez mais e melhor. Graças ao Portugal 2020 e ao Portugal Inovação Social, conseguimos, de facto, uma verba para abrirmos no Hospital de Leiria e, a seguir, vamos abrir mais 2 hospitais, o que corresponde a, pelo menos, mais 200 voluntários. 200 nuvens que, noite após noite, vão transformar um espaço que normalmente é de dor e de tristeza em espaços de muita esperança. Às vezes acontece, felizmente, não haver muitas crianças internadas e contamos histórias aos enfermeiros, porque também merecem, porque estão lá todas as noites e gostam, porque não há ninguém que não goste de ouvir uma boa história, de contar uma boa história e, acima de tudo, passar uma boa noite de sono. Vitória, Vitória, quem quiser, venha contar comigo uma história. Obrigada.
Para perceberem como este projeto funciona, eu posso dizer que estive internada há pouco tempo e o projeto Nuvem Vitória foi-me lá contar uma história e eu gostei e dormi muito bem nessa noite, digo-vos lá. E essa noite foi muito bem passada. Obrigada.
E depois de voarmos nas asas da Nuvem Vitória, vamos agora poisar num baralho de cartas que está a transformar a forma como ouvimos e comunicamos. Para conhecermos o projeto Equi, chamamos a Selmira Macedo, vencedora do Prémio da Cooperativa António Sérgio, Personalidade da Economia Social, em 2017.
Bom dia a todos. Vou-vos poupar o tempo das apresentações. Vou-vos falar deste projeto, acarinhado pelo Portugal Inovação Social, e dizer-vos só que quem está na sombrinha do Portugal Inovação Social não tem parceiro, tem uma família. Por isso, obrigada, Filipe, obrigada à tua equipa, porque quando nós precisamos, vocês estão lá. Não é só para nos darem dinheiro, não é só para nos darem burocracia, que dão muita, mas também para nos darem muito amor e muito carinho, isso é muito importante. Dá-nos força para continuar. Podem bater palmas. Não conta para 5 minutos. A primeira pergunta que tenho para vos fazer: o que é que têm em comum estes 1.700.000 portugueses que nasceram com uma deficiência, que a adquiriram ou que saíram da escola sem aprender a ler ou escrever? Exatamente isso. O facto de terem saído da escola, de todos terem frequentado a escola e de lá terem saído sem terem atingido sucesso. Uma escola como se fosse um pronto a vestir de tamanho único. Mas, como nós sabemos, os prontos a vestir de tamanho único não servem para todos. 10 anos de investigação levaram-nos a tentar perceber como é que se ultrapassavam estas barreiras na aprendizagem e na comunicação. Chegamos ao conceito de DUA, Desenho Universal da Aprendizagem. O DUA falou-se aqui hoje durante a manhã muito bem. É o desenho universal que é aplicado aos edificados para que toda a gente possa aceder. São os elevadores, são as rampas. Agora imaginem e olhem para um currículo como um edifício. Olhem para a aprendizagem das letras como um edifício e olhem para a Equi como uma forma de lá entrar, como um elevador com pistas sensoriais, um elevador com pistas visuais, um elevador com pistas auditivas. E assim é a Equi. Dizer-vos também falta aqui muita coisa. Desformulou todo o positivo. Dizer-nos também que é uma ressalva importante. É que não é um projeto que vai às escolas contar língua gestual, nem é um projeto que vai às escolas mostrar o que é o Braille. A EQI usa essas ferramentas para acelerar o processo de aprendizagem. Dou-vos um exemplo. A configuração das mãos ajudam a facilitar o processo de memorização. Há crianças que, olhando para um B, facilmente percebem que é um B. Olhando para um Q, facilmente percebem que é um Q. E é isto que a EQI faz. As crianças naturalmente aprendem uma língua, que é a língua gestual, naturalmente aprendem o Braille, porque desenvolvem competências transversais, mas na verdade o que estão a fazer é, ao mesmo tempo, aprender as letras do alfabeto, que vai-lhes dar a possibilidade, no futuro, poderem ler, escrever e comunicar sem barreiras. Mais do que os números, que são estes, muito graças à Portugal Inovação Social, outro grande pilar deste projeto é precisamente a capacitação dos professores e das famílias. De forma que a formação que nós damos ajuda aos pais e aos professores a identificar situações que no futuro podem ser problemas de aprendizagem. E é isso que nós estamos a fazer desde cedo. E também a intervir em contexto de sala de aula, promovendo assim aquilo que é de facto uma educação inclusiva. Fazendo isto, estamos a promover poupanças às famílias e ao Estado Social. Fazendo isto, também estamos preocupados em medir as nossas métricas de impacto. Métricas de impacto que estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente em duas áreas específicas, como a melhoria da educação e a redução das desigualdades. Para finalizar, e vou-vos deixar um vídeo já daqui a um minuto, conto-vos duas histórias. A do meu lado direito é a Maria, tem 47 anos, nasceu surda, andou nos melhores colégios, nunca aprendeu a ler ou a escrever e não comunica. Tem 47 anos, imaginam como é a vida da Maria? Eu estou arrepiada porque imagino. Esta é a Luana. A Luana não conseguia dizer le. Dizia o Ana, era vítima de bullying pelos colegas. Ao longo do processo de dinamização da EQI, mesmo no jardim de infância, já no primeiro ciclo, a Luana aprendeu a dizer o le. Mais do que isso, a Luana estava no shopping, afastou-se da mãe e foi tentar comunicar com um casal de surdos. E a mãe muito preocupada, e ela explicou, mãe, eu com a EQI aprendi que com o Braille os meninos cegos aprendem a ler e aprendem outras coisas, mas que eu aprendi também que as minhas mãos desenham letras e que eu posso falar com isso. E é esta a mudança, e é este o impacto e a pegada que estamos a deixar na sociedade. Imaginam como é que será a Luana daqui a 20 anos? Eu imagino, e é isso que nós queremos fazer na sociedade. Queremos que estas crianças sejam transformadoras e já estão a ser. E muitas histórias como estas estão a acontecer na EQI e deixo-vos este vídeo, que se provavelmente eu vos impus alguma barreira na comunicação, com certeza o vídeo vai ser mais acessível. Obrigada.
Com as nossas ações, todos os dias podemos ser super-heróis e aí somos equis. E tu, o que escolhes ser?
Só mais um bocadinho. Neste vídeo ainda não está terminado, falta a audiodescrição para estar acessível a pessoas cegas, mas achei que devia apresentá-lo de qualquer forma e dizer-vos que, de facto, esta caminhada para a inclusão e para a acessibilidade, que não é só no edificado, é também na aprendizagem, é a nova agenda do Portugal 2030. Portanto, mais uma vez, vamos gravar a reunião ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e dizer-vos que, na verdade, todos os dias podemos ser equi. Vocês são equi, eu gostava que vocês fossem. Muito obrigada.
Com tanta inspiração, acho que já começo a ter ideias. Bem, enquanto penso melhor, convido para encerrar este painel a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque.
Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso anfitrião, Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da área metropolitana, e dizer, Fernando, que é um gosto estar aqui neste espaço fantástico, que já hoje o é, mas daqui a um ano vai ser ainda mais. Queria também cumprimentar os meus colegas de governo, a Ana Sofia Antunes e o Luís Góis Pinheiro, e agradecer-lhes por estarem aqui connosco. Um cumprimento muito especial ao meu ministro, Nelson de Sousa, pelo trabalho incrível que tem feito nestas matérias e que hoje aqui nos encontramos a prestar contas sobre três disciplinas que se cruzam claramente com aquilo que é a iniciativa que temos do ponto de vista da definição das políticas públicas para melhorarmos a vida dos portugueses e das portuguesas. Cumprimentar também a Sra. Presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, o Presidente da Estrutura de Missão do Portugal e Inovação Social, cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, os vogais de outros programas operacionais e da ADC, todos os técnicos municipais, e aqui permitam uma palavra de grande agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa e à sua equipa pelo trabalho incrível que nos ajudaram a fazer para montar este nosso evento. E gostava de começar por dizer que esta semana, ou melhor dizendo, no fim de semana, fomos todos surpreendidos com uma notícia, feliz notícia, dizendo que Portugal voltou a liderar a Europa do Sul no que diz respeito à inovação, nomeadamente juntando a Lisboa, que já o era, também o Norte e o Centro. E todos nós sabemos o quão fortemente os portugueses e as portuguesas são inovadores. E a nossa história sempre nos falou destes exemplos. E o que é que está na base deste Portugal inovador? Uma coisa que aqui tentámos trazer, a junção de vários agentes, de vários atores, das políticas públicas ao serviço do desenvolvimento de cada cidade, de cada vila, mas depois do desenvolvimento de cada pessoa como um ente único e que tem necessidades, expectativas, desejos que são únicos também. É juntando as empresas, as autarquias, as universidades. É esse o grande desafio deste Portugal inovador. Por outro lado, é criar complementaridade entre as várias disciplinas que se cruzam e que aqui também foi muito patente. Dizia o Fernando Medina, e bem, que muitas vezes, quando falamos de regeneração urbana, esquecemos-nos porque só falamos do edificado. E o edificado é importante, mas também não é absolutamente essencial. Aliás, escolhemos este sítio precisamente para mostrar, podíamos ir para aqui ao lado, para um outro auditório, XPTO, muito bem organizado, já depois de uma intervenção física, mas escolhemos um espaço destes, que demonstra que nós fazemos o que queremos, onde quer que seja, e não precisa de ser um espaço já arranjado, este há de sê-lo em breve. Mas depois a reabilitação urbana, que é este, do espaço público, daquilo onde as pessoas vivem, onde podem e têm que ter melhores acessibilidades, onde a mobilidade sustentável se cruza com a disciplina da reabilitação propriamente do espaço público, onde criamos as melhores condições para que todos e todas sejam felizes, nomeadamente nas zonas mais desfavorecidas, em bairros sociais, mas também em zonas, como é o caso desta, que já teve uma atividade industrial fortíssima e que se foi perdendo, porque a indústria hoje é 4.0 e dentro de pouco tempo 5.0, e também é necessário criar novas dinâmicas. E depois as iniciativas da inovação social, que querem dinamizar estes espaços, as comunidades locais, que querem envolver públicos-alvo específicos, que querem envolver todos e todas na construção do seu próprio futuro, que é o nosso futuro coletivo também. Daí esta grande aposta do Portugal Inovação Social. O Filipe já aqui mencionou, fomos o primeiro e único país da Europa a reservar uma parte significativa dos nossos fundos comunitários para este fim. Não para fazermos mais do mesmo, antes pelo contrário. Aliás, os três exemplos que aqui trouxemos são claramente exemplos inovadores daquilo que é possível fazer por Portugal, pelos portugueses e pelas portuguesas. É preciso utilizar novos instrumentos para irmos ao encontro de novas respostas que resolvam velhos problemas, mas também problemas emergentes. Fomos pioneiros na Europa. É inegável que esta já é uma aposta ganha. Aliás, os números que aqui foram apresentados antes de mim dizem claramente o sucesso deste conjunto de disciplinas, repito, que se cruzam, que é determinante. É por isso que hoje estamos também aqui a lançar estes novos avisos em conjunto. Podíamos-lo ter feito do nosso gabinete, fazendo uma nota de imprensa em que cada um destes instrumentos tinha uma visibilidade separada, mas não o quisemos fazer. Quisemos fazer em conjunto porque entendemos que é fundamental que possamos também replicar as boas práticas daquilo que é a definição e o desenho das políticas públicas para implementar nos territórios, não esquecendo todos os parceiros, as entidades públicas, privadas, as autarquias locais, os cidadãos, no fundo. E, portanto, gostava de dizer que o investimento municipal, nomeadamente na área da inovação social, é muito grande, representa 40% do investimento total da inovação social, mas ao qual se juntam, nomeadamente, entidades privadas para criarem sustentabilidade para este nível de iniciativas. Mas escolhemos aqui a área metropolitana de Lisboa pelo seguinte: a área metropolitana de Lisboa, que normalmente não associamos a problemas, nomeadamente de natureza social, porque normalmente cingimos-nos muito aos territórios de baixa densidade, onde há um envelhecimento grande e que têm problemas específicos, mas que também têm propostas concretas para melhorar esse nível de problema, mas esquecemos que as áreas metropolitanas têm outros problemas que é preciso encontrar respostas. E a área metropolitana, em concreto, também tem uma situação de desvantagem, permitam-me que diga desta maneira, porque a contrapartida nacional é maior e, portanto, exige um esforço financeiro por parte das autarquias e dos parceiros ainda maior. E, portanto, aquilo que aqui queremos fazer é dizer que há futuro para os nossos territórios, há futuro na inovação social e porque temos que ser capazes de combinar estratégias, de replicar boas práticas, aquelas que são apenas uma pequena amostra do que está a ser feito no país e dizer que há aquela velha máxima que gosto de replicar sempre: se queremos chegar rápido, vamos sozinhos, mas se queremos chegar longe, vamos juntos. E por isso é nesse esforço que temos que continuar empenhados em criar as melhores condições, fazendo uma aposta na modernização tecnológica e administrativa das nossas empresas, das nossas administrações, mas também de nós próprios enquanto governantes, simplificando a vida dos promotores para potenciarmos a nossa competitividade, mas temos que ser capazes de continuar a fazer este esforço continuado de regeneração de espaços, de equipamentos, para ultrapassar situações, nomeadamente de carência de atividades e de degradação de espaços públicos ou de insuficiência de equipamentos ou de serviços, para melhorarmos a qualidade de vida dos portugueses e das portuguesas. Apostar em matérias como esta, cooperar entre todos, públicos, privados, cidadãos, empresas, fundações e depois que todos nós possamos sair daqui também com o empenho de estarmos juntos a construir o nosso futuro individual, que também é o nosso futuro coletivo, para podermos regenerar, para podermos inovar, transformando os espaços e transformando a vida das pessoas. Queria concluir dizendo o seguinte: ainda há pouco estive a apresentar esta iniciativa e estas iniciativas na RTP, na televisão pública, e nos 4 minutos que me deram, que foi pouco para poder mostrar o muito que está a ser feito no país, a jornalista termina dizendo que, pois bem, este é apenas um pouco daquilo que está a ser feito para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada pelo vosso esforço, pelo vosso empenho e nós cá continuamos.
Os projetos hoje apresentados têm financiamento da União Europeia. Estes apoios são muito importantes para o desenvolvimento do país. Para podermos realizar sonhos, para melhorarmos as nossas cidades e para vivermos melhor. Estes financiamentos em Portugal são geridos pelo Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, que convidamos a encerrar a sessão.
Muito bom dia a todas e a todos, muito agradecidos à Câmara Municipal de Lisboa, que nos co-organizou este encontro, ao seu Presidente, meu caro amigo Fernando Medina, o nosso agradecimento. Agradecimento não só pela colaboração, pela disponibilidade, pela disponibilização deste espaço, mas também porque se prestou a dar-nos o seu testemunho, o testemunho de uma Câmara que sabe fazer cidade, que sabe concretizar os seus objetivos, os seus ideais, de propiciar uma cidade ao mesmo tempo aberta e uma cidade ao mesmo tempo virada para o futuro. Muito obrigado aos que participaram nesta iniciativa, aos que partilharam as suas experiências e projetos na regeneração urbana, na melhoria da acessibilidade e na inovação social. Também aos que, de uma forma genérica, participaram neste debate e na difusão das ideias em torno dele. Muito obrigado aos representantes das diversas instituições, organizações. Também agradeço a presença, muito em particular, da Presidente da Comissão Diretiva do Programa da Região de Lisboa e da EMPIS. E, finalmente, uma palavra especial de agradecimento, não só pela sua presença, mas também pela coorganização desta sessão por parte das minhas colegas Maria de São Albuquerque e da Ana Sofia Antunes, e também pela presença do Luís Góis Pinheiro. Ao juntar nesta sessão de divulgação medidas que aparentemente são diversas, pelo menos estão enquadrados ou gavetas diversificadas da nossa complexa organização do Portugal 2020, estava eu a dizer, em gavetas separadas e porventura distantes da nossa arquitetura, ao juntarmos numa única sessão, quisemos propiciar este encontro, esta confluência de objetivos para um conceito mais aderente à realidade daquilo que é o conceito mais moderno, mais orientado para a efetiva resposta que as populações esperam deste tipo de intervenção, conforme ficou hoje ilustrado e conforme já foi sublinhado por diversas intervenções, nomeadamente a inicial do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. De facto, hoje em dia, pensar em regenerar o tecido urbano, pensar em dar vida às cidades, quer dizer intervir certamente no espaço público, pensar em intervir certamente na recuperação física do edificado, mas implica certamente também cuidar do social, cuidar do ambiental e cuidar, afinal de contas, da qualidade de vida daqueles que vão continuar e vão continuar a beneficiar desse mesmo espaço. De facto, nós, hoje em dia, também no quadro do Portugal 2020, nos nossos instrumentos integrados, nos instrumentos daquilo que chamamos os da política urbana, contratualizamos com os diversos municípios os considerados os contratos de desenvolvimento urbano que tinham inicialmente três tipologias de programas. Os chamados PEDUs, PARUs, neste caso para cidades de maior dimensão, os PEDUs, os Programas de Desenvolvimento Urbano, essencialmente centrados na reabilitação urbana, mas que tinham complementos dos chamados PAMUs, orientados para a mobilidade urbana, e ainda para uma sigla ainda mais complicada, dos PAICDs, ou seja, intervenções em comunidades desfavorecidas. A ideia estava lá, ou seja, três intervenções que se complementavam, mas três intervenções separadas nos seus objetivos. Aquilo que a prática veio a demonstrar é que, mais uma vez, a tradição prevaleceu relativamente àquilo que se queria em termos de mudança de paradigma. De facto, aquilo que sucedeu é que, feitas as contas, após a apresentação dos projetos efetivos, dos cerca de 700 milhões de euros até agora aprovados a nível nacional, das diversas operações no âmbito deste Programa de Desenvolvimento Urbano, perto de 60% dos projetos foram de reabilitação urbana, ou seja, dos PEDUs ou dos PARUs. E apenas 40% foram destinados e foram distribuídos entre a mobilidade e as iniciativas destinadas às comunidades desfavorecidas. É curioso que na área metropolitana de Lisboa, dispondo de menos recursos, dispondo de menos valor que alavancasse investimento, isto não se vai verificar, sendo a verba destinada à mobilidade urbana e, sobretudo, a verba destinada a intervenções em comunidades desfavorecidas, mais, de maior peso do que a destinada à mobilidade urbana. Ou seja, as prioridades aqui tiveram em conta e alinharam melhor com os objetivos estratégicos daquilo que se queria de reorientação das políticas das cidades, das políticas de desenvolvimento urbano. De facto, esta linha também puderam ver que se mantém na distribuição das dotações dos 22 milhões de euros agora colocados a concurso, onde se vê que a verba destinada à mobilidade urbana e à intervenção em comunidades desfavorecidas supera a verba destinada à dinamização da reabilitação urbana stricto sensu. Isto o que quer dizer? Quer dizer que, afinal de contas, nem sempre a escassez dos recursos é má. Afinal de contas, parece que o povo tem razão, que a necessidade aguça o engenho. Quero apenas finalizar com uma reflexão que certamente deve ser tida agora em conta na programação do futuro quadro comunitário de apoio. Aquilo que vos quero dizer é apenas uma reflexão para tirar uma ilação para o futuro. Sabemos, e todos sabem, que mais de metade de pessoas hoje no mundo inteiro vivem nas cidades. Sabemos ainda que as projeções, incluindo as das Nações Unidas, dizem que serão 2/3 em 2050. Em Portugal a situação não é muito diferente. Hoje em dia, mais de 40% das pessoas vivem em cidades. Cidades maiores, umas, médias ou pequenas. Nos tempos atuais, as cidades constituem-se como centros, como verdadeiros hubs de criação de riqueza, de emprego, mais qualificado normalmente, de inovação, de empreendedorismo. São, quase que verdade que ninguém desmente, essenciais para o progresso económico e o bem-estar de qualquer país, de qualquer economia. Crescimento, inclusão e sustentabilidade ambiental são objetivos pelos quais as cidades muito podem fazer. Diria até ao contrário, que sem cidades esses objetivos no plano nacional são difíceis de se atingir. Não apenas e só as grandes cidades, mas também os sistemas urbanos policêntricos de cidades de menores dimensões. Não apenas só para beneficiar os espaços contidos dentro do limite das urbes, mas também os próprios territórios rurais que os circundam e que beneficiam da proximidade desses mesmos centros urbanos. Por isso mesmo, é que a agenda da política das cidades, ou das smart cities, se quiserem, tem constituído e irão constituir prioridade das políticas públicas de crescimento orientadas para o território e para as pessoas. Por isso mesmo é que nós temos de conferir, e iremos certamente conferir, um papel central à política das cidades, entendida esta na sua verdadeira dimensão, ou seja, tal como pretendemos difundir hoje, nesta manhã, neste debate, com os testemunhos, com os projetos, onde quisemos demonstrar que a política de cidades é uma política que não encerra apenas o físico, não encerra apenas e não envolve apenas um debate entre arquitetos, mas que hoje em dia a política de cidades é um debate não apenas para arquitetos, também para arquitetos, mas que envolve economistas, que envolve sociólogos, que envolve historiadores, que envolve geógrafos, envolve todos. Envolve também, não apenas técnicos, mas lideranças políticas. Lideranças políticas de todos os níveis, não apenas aquelas que são os principais responsáveis e executores, certamente os líderes políticos dos municípios e das áreas metropolitanas, mas certamente todos aqueles que se preocupam com o crescimento e a inovação e o bem-estar dos portugueses. Por isso mesmo é que vos quero dizer que naturalmente que a política das cidades terá, por direito próprio, por contribuir de uma forma ineludível para o crescimento e para o bem-estar das populações, um lugar próprio no, na programação do futuro da aplicação dos fundos estruturais no país. Acabamos de ter um encontro singelo, um encontro a partir de projetos em concreto, ilustrar aquilo que queremos que seja o futuro. Um futuro que tenha uma perspectiva integrada, um futuro que tenha uma perspectiva que mobilize todos numa visão perspectiva. Uma última observação, que é a integração do social nesta visão do desenvolvimento urbano. E, afinal de contas, uma observação também pessoal da minha parte. Há cerca de um ano, eu e a Ana Sofia tivemos umas reuniões de trabalho, onde ela própria veio a identificar insuficiências de resposta da parte da programação anterior do Portugal 2020, relativamente a questões de falta de resposta a projetos que respondessem a problemas de acessibilidade por parte de pessoas com deficiência. De facto, não foi difícil constatar que Ana Sofia tinha razão. De facto, não havia medidas específicas que, para além de não incentivarem, principalmente, não o cumprimento da legislação em vigor, e que todos estamos vinculados no seu cumprimento, mas, sobretudo, de adotar soluções que fossem para além daquilo que a legislação obrigava. Por isso mesmo, chegados aqui, chegados a uma primeira resposta e com uma adesão quase total e que vai provavelmente fazer com que a plenitude das verbas disponibilizadas venham a ser utilizadas pelos municípios, tenho aqui publicamente agradecer à Ana Sofia para tornar este dia do Ministro de Planeamento um dia feliz, por termos sido capazes de levar à prática aquilo que há um ano combinamos, que era de dar resposta àquilo que era um problema, um problema que a mim, como neste planeamento, naquela altura, como Secretário de Estado responsável pelos fundos, me deixava triste e que agora, em vias de ser solucionado, vou, de facto, um ministro mais contente. Muitíssimo obrigado a todos.
Bem, obrigada a todos pela vossa presença. Esta sessão foi gravada e estará disponível no site da Portugal Inovação Social.
Um bom dia para todos, sejam felizes e façam os outros felizes.
Se estás a viver no estrangeiro, falamos em português contigo.
Ah, pois claro!
E podem ouvir-nos em qualquer parte do mundo. A primeira rádio online para todas as crianças que falam português. Rádio Miúdos.pt.